11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 31 de julho de 2021. Essa edição 13.649 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol está predominando, o tempo segue firme e o frio continua. A temperatura está em elevação. Neste momento, aqui na Rádio Cultura, os termômetros estão marcando 15 graus. Em sequência, a novena do Senhor Bom Jesus, hoje, sábado, 1º de agosto, é o quinto dia da novena. Aliás, hoje dia 31, sábado, é o quarto dia da novena. Já tivemos missa às 7 horas, às 9 horas, teremos missa às 14h30, às 17h e às 19h. O gesto concreto hoje é o leite. Agora, preste atenção, que você desligou o meu computador. Certo, não tem importância. Amanhã, no quinto dia da novena, 1º de agosto, domingo, nós teremos aí o gesto concreto, bolachas salgadas ou doces. Amanhã tem missa às 7 horas, às 9, às 14h30, às 17 e às 19 horas. Farmácias e drogarias ficaram de plantão. A partir de hoje, do dia 31 até o dia 6 de agosto, são farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 2, que é a Farmácia Santa Bárbara 1, Total Popular e Droga Azul. Nas Olimpíadas, no futebol, hoje pela manhã, o Brasil venceu o Egito por 1-0.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Frango inteiro congelado Big Frango, quilo R$6,95. Arroz tipo Pop, 5 quilos, R$14,90. Contra filé Friboi, peça inteira vácuo, quilo R$29,90. Óleo de soja com corda 900ml, R$6,29. No cartão Sabenhago, R$5,99. Leite longa vida Italac, 1 litro, R$3,25. No cartão Sabenhago, R$2,95.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa Tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Rorato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61 por 61, R$44 1m². Gabinete de banheiro completo com espelho 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos com o cartão amarelinha, pague apenas R$14,99. Linguiça para churrasco Resende, o quilo R$13,50. Contra filé bovino com osso, quilo R$29,90. Cerveja Skol Lata, 350ml, levando 24 unidades, pague R$2,29 cada.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 6 minutos e amanhã tem a galinhada do asilo. Você que adquiriu o vale, amanhã você pode retirar a galinhada a partir das 10 horas daquele portão lateral da rua Coronel Medeiros. Nós estamos recebendo o doutor Júnior Frascal Juninho, departamento jurídico, e também o Rogério Alves da Vigilância, para falar aqui sobre o decreto até o dia 17, Plano São Paulo, para informar a nossa população. Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Caixa. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
O município vai seguir o decreto do governador Dória?
Sim, João. O nosso último decreto, né? Ele tem a validade até hoje, né? Que era até o último dia de julho, né? E nós conversamos essa semana e aí decidiu-se que vamos seguir a partir de amanhã já o Plano São Paulo, né? Então nós não emitimos um decreto novo, porque nós já temos um decreto, né? Que remete que nós seguiremos o Plano São Paulo. Então, a partir de amanhã, nós vamos seguir todas as regras que estão estipuladas para todo o Estado.
Então, o município não criou regra nenhuma?
Não.
Vai ser o mesmo a partir de amanhã até o dia 16?
Isso, até o dia 16, né? E depois do dia 17, o que tudo indica, nós também vamos seguir, né? Que aí vai ter uma flexibilização aí maior, né? Com o 100% de capacidade dos locais e sem restrição de horário, né? O que mudou agora a partir de amanhã é a capacidade, né? Que passa a ser de 80% dos estabelecimentos e o horário, que é até as 24 horas, né? O pessoal pode entrar nos estabelecimentos até as 23 e o estabelecimento pode fechar às 24 horas, né?
Certo.
O principal é isso, né? Depois aí o Caixa vai explicar certinho como vai ficar as determinações, assim, para alguns tipos específicos de serviço, né?
Certo. Rogério, bom dia, Rogério.
Bom dia, João. Bom dia, Juninho. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bom, como que fica agora? Está liberado 80% da capacidade, seguindo as regras.
Sim.
Com álcool em gel, medição de temperatura, máscara. Mas tem que fechar às 23 horas?
É, na verdade, João, ele flexibilizou até às 24 horas, mas assim, de uma forma onde a pessoa que estiver dentro do estabelecimento consumindo alimento, bebendo no barzinho, ele pode, depois das 23 horas, ainda ficar lá dentro até às 0 horas.
Sei.
Então, o que a gente explica é assim, a pessoa ela não pode entrar no estabelecimento depois das 23. Até as 23 horas, o comerciante pode deixar a pessoa entrar. Às 23 horas, ele fecha, e naturalmente, das 23 às 24, quem já estiver lá, pode continuar, para depois fechar a comanda dele, acertar com tranquilidade, e às 24 horas, fecha.
Certo. Nós estamos aqui com dificuldade, né? Na internet, o WhatsApp. Então nós ficamos devendo algumas respostas aqui, nem perguntas estão chegando. Agora, o funcionamento de bares, como que fica?
A gente fala assim, bar em bairros, os famosos assim, botecos de bairro que a gente considera assim, eles não tiveram alteração, eles vão continuar servindo os clientes deles com 3 mesas e 4 cadeiras, ainda está proibido o consumo de pé em balcão, e o uso da máscara, ele é obrigatório, no bar também. Só não posso, só tira a máscara se ela estiver consumindo igual todo local.
Jogos de bilhar, sinuca, essas
não,
coisas, baralho.
Ainda não foi liberado, não, João.
Trabalho ainda não.
Não. A gente até pensou na questão do bilhar, mas essas vistorias que a gente tem feito, viu pessoas assim, jogando de forma errada, clandestino, né, que não estava autorizado, e assim, além de estar jogando de forma errada, estava todo mundo aglomerando em cima das mesas, e não usa máscara, então falou assim, é um risco, então vamos segurar mais um pouco esse jogo de bilhar.
Certo. Música ao vivo.
Está permitido, voz e violão. É, a única...
Duas pessoas, né?
Três pessoas.
O que pode não ter teclado, violão, e mais o cantor.
O que não está liberado ainda é banda, essas coisas, junto de bastante gente.
Certo.
E tem que ser, assim, sem pista de dança, onde o cliente pode ficar ali, ver o show ao vivo, usufruir daquele lazer, mas de forma sentada.
Certo. Agora, isso é o funcionamento durante a semana, sábado e domingo, mesma coisa. Quando começa a eles já atenderem delivery?
Então, o delivery, João, ele pode, vou dar um exemplo, uma pizzaria.
Certo.
A pizzaria, ela pode fazer o rodízio dela até as 23 horas, aí ela para. Se tiver gente consumindo ainda, ela pode prosseguir depois fechada até a meia-noite. Aí depois da meia-noite ela fecha, sem cliente nenhum. Se ela for optar por ter delivery, ela vai seguir o delivery dela de forma fechada até o horário do alvará de funcionamento dela.
Que agora, só que explicando, João, o governo ele tirou o toque de restrição da meia-noite até as 5 da manhã que tinha esse toque.
Isso,
e agora não tem mais.
Toque de recolher.
Isso, toque de recolher não
então,
tem.
O delivery ele pode ser exercido a partir da, mesmo após a meia-noite, que é o que estava sendo discutido. Né? Então, por isso que está permitido agora esse delivery pelo horário que tiver, que nem o Caixa explicando, no alvará de funcionamento daquela empresa. Então, se ela... Ou ela tem um horário
tem um
específico,
alvará, tem
um
alvará,
então ela pode trabalhar, só que tem que ser dentro daquele horário do alvará
isso.
dela.
O alvará da prefeitura ele é bem especificado, lá, sábado, domingo, tal hora, de semana, tal hora, então ele vai respeitar aquele alvará depois da meia-noite. O que não pode é a forma de retirada, é só delivery. Só.
Certo. Outra coisa, ambulantes.
Essa situação, João, de ambulante, loja de conveniência que tem autorização para ter o consumo, ele vai até as 11, porque ele não tem como ele segurar a pessoa não vir depois das 11. Igual um barzinho que tem os protocolos, ele vai 11 horas ele para e a pessoa continua consumindo. Num ambulante ele não consegue fazer isso. Então eles vão parar às 11.
E eles podem ficar na praça, em algum lugar, tem o horário?
Tanto faz,
até às 23 horas.
Isso, tanto se ele estiver na praça como se ele estiver na rua, ele não tem problema nenhum. O pessoal da praça que ele estava parando às 9, agora eles podem ficar até às 23, até no presencial.
Agora vamos falar de esporte, futebol.
Então, até foi bom você tocar nesse assunto, porque teve uma reunião já, agora vai ter outra essa semana, com o pessoal do esporte, que a gente envolveu eles, porque eles têm um conhecimento nisso aí, conhece bastante dessa área também. Então, vai ser criado um protocolo, João, onde a pessoa que tem aquele local onde tem a prática esportiva, ela vai se tornar responsável, tem um termo de responsabilidade que vai ser assinado. Então a gente vai estar sentando com o Júnior, com o Departamento Jurídico da Prefeitura essa semana, junto com o Departamento de Esporte, para a gente alinhar tudo isso para fazer uma retomada segura.
É porque, João, vai ser criado algumas regras, né? Por exemplo, o uso de máscara,
sim.
Algumas questões de distanciamento quando a pessoa não estiver no esporte, né? Algumas questões que vão ser criadas
no banco de reserva,
pelo pessoal do esporte. Isso. A gente já conversou já o Caixa teve reunião, inclusive, lá com o Muf e com o João, que fizeram um levantamento junto com os demais profissionais da educação, do esporte, né? Que são vários esportes, não é só o futebol, né? O futebol é um deles, é o que mais tem praticantes, mas são vários, né? Então é uma forma segura de se voltar, né? E a partir disso, que nem o Caixa explicou, vai ser colocado uma pessoa que vai ser o responsável pelo aquele local, né? Por exemplo, o clube que a pessoa joga, a associação e tal. E essa pessoa vai ter que fiscalizar ali o uso o uso da máscara e as demais medidas que vão ser exigidas para que seja retomado. Então é para ter um controle mesmo, né? Para evitar a propagação do vírus, né? Nesses locais.
Tem que ter um responsável, né?
Então, mas você tem conhecimento, recebeu depois, que teve futebol no campo da Califórnia nesse último final de semana?
Teve pessoas que... como eu vou explicar, coordenaram isso lá, foi um pessoal que veio de cidade vizinha fazer o jogo aqui, 3 jogos, aí recebemos a denúncia, recebemos os vídeos comprovando isso, entramos em contato já com a pessoa que foi declarada organizador, essa pessoa ela foi notificada e a notificação já foi encaminhada para o Ministério Público, João.
Certo, deixa eu perguntar agora para você aqui, festas em residências, chácaras e edículas.
Então, ainda não está permitido, João. Nesse último pronunciamento do governador, ele flexibilizou o horário e a capacidade do que já estava, entendeu? Então ele não fez assim, liberou aquele, igual antigamente que tinha aquelas cores, não liberou nada disso. Então, assim, se você entrar no. Qualquer um pode entrar no site do governo do estado de São Paulo, ele está embaixo, ele está escrito lá o que está liberado e ainda está proibido isso. Então, diz assim que qualquer festa, evento, boate, casa noturna, ainda está tudo proibido.
Então é digno fazer um churrasco, um aniversário. Medículo está proibido.
Ainda está proibido.
Chácaras proibido.
Ainda está proibido, João.
Essa noite vocês fiscalizaram, teve alguma irregularidade?
Teve. Assim, ainda precisamos esperar, porque está complicada a situação da guarda com o cemitério, eles estão tendo que dar muita atenção lá, Então a gente tem que ficar assim, vocês podem vir agora, então eles têm que sair do cemitério para ir atender a gente, para apoiar, depois eles voltam para o cemitério, e as denúncias não paravam, a denúncia a maioria foi em residência, o questionamento das pessoas é que assim, o bar pode ficar aberto, eu não posso ficar em casa, então por que, que eu vou gastar no bar? Então e trazer a pessoa para dentro da casa dela, para o quintal. Então essa noite foi complicado, até pensando assim, que ia ser tranquilo por causa do frio. Se frio, acho que o pessoal vai ficar bem tranquilo. Não foi não.
Igrejas, tanto católica e evangélica, o funcionamento com 80%, mesma coisa.
Então, a questão do 80% já é a partir de amanhã. Tudo que a gente está falando aqui é a partir de amanhã. Então, assim, hoje a gente continua nos 40%, tanto igreja, quanto bar noturno, quanto supermercado. Aí, a partir de amanhã, a gente segue o Plano São Paulo nos 80%.
Tá certo, Caixa. Eu acredito que todo mundo já entendeu.
Tomara.
O pessoal tem que respeitar isso daí. Claro, bares, vocês entenderam que tem que funcionar. E nada de ser autuado e multado. Pois não,
João. Só uma para o Caixa esclarecer aqui, porque a gente tem muita dúvida, ligam para a gente, questionam, a respeito das lojas de conveniência, que são só conveniência, Caixa. Se você puder dar uma explicadinha, porque o pessoal entender essa diferença aí.
Isso, loja de que só vende, não pode ter consumo
só
no local.
Assim, não vou citar os nomes, mas aqui em Monte Alto a gente tem 4 lojas de conveniência, que essas lojas de conveniência, elas têm licença de conveniência, mas também fizeram licença de outras atividades. Lanchonete, padaria. Então, por isso, elas podem ter o consumo no local. Essas outras conveniências, que tem a licença da vigilância sanitária, entenda bem, a licença da vigilância sanitária, ela vai estar assim, comércio de mercadorias em conveniência, em loja de conveniência. Essas não podem ter consumo no local. Então, a pessoa tem uma conveniência, ela entende assim, se a conveniência de tal lugar está podendo ter consumo, eu também posso.
Não, só é alvará.
Isso, a licença dos dois, uma são diferente da outra.
É certo.
Isso, é isso. Porque, assim, na licença tem o KINAI, que é o código, e é onde é descrito que é um e que é o outro, e está diferente, por isso que um pode e outro não. Distribuidora de bebidas, João, é a mesma situação. Os bares, ele pode ter as mesinhas, igual a gente já conversamos aqui, a distribuidora não. Como distribuidora de bebida, ela pode trabalhar. A pessoa pode estar indo buscar e levar para sua residência, ou se quiser a pessoa liga e a distribuidora entrega. Só, agora, a questão de consumir no local, na frente do local.
Não pode ter consumo no local?
Não.
Tá certo.
Não.
Muito obrigado, Caixa. Obrigado, Juninho. Já eu vou conversar com a prefeita Maria Helena. Daqui a pouco.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas desse fim de semana. Arroz tipo 1, Serras dos 5 quilos com o cartão amarelinha, pague apenas R$14,99. Linguiça para churrasco Resende, o quilo R$13,50. Contra filé bovino com osso, o quilo R$29,90. Cerveja Skol Lata 350ml, levando 24 unidades, pague R$2,29 cada.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Borato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61 por 61, R$44 o metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho, 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Costela bovina Ripa, quilo R$19,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$12,45. Mozzarella Italac, peça o pedaço, quilo, R$27,50. Cebola Nacional, quilo, R$0,89. Antártica Sub-Zero, pacote, 18 latas, 350 ml, R$1,89.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 20 minutos. Nós estamos aqui falando sobre a reunião dos prefeitos ontem. A prefeita Maria Helena vai falar já, porque no plantão policial nós não tivemos nenhuma ocorrência. Mas a polícia continua junto com a vigilância, junto com a guarda, olha, orientando e combatendo a Covid no nosso município.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rucos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 31 de julho de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada fria, sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 6, máxima de 21 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Arcanjo, Soldado Zafane e o Cabo Mascarim. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Plantão Policial.
Ontem a Polícia Militar Paulista realizou a Operação São Paulo Mais Seguro em todo o estado de São Paulo. 16.500 policiais militares com 7.267 viaturas e 11 helicópteros participaram da operação. O resultado foi o seguinte: 135 pessoas foram detidas, 89 presas ou apreendidas, 46 procurados pela justiça foram capturados. 19 quilos e 500 gramas de drogas foram apreendidos. Meia dúzia de armas de fogo foram apreendidas. Durante a Operação São Paulo Mais Seguro, 9.100 veículos foram vistoriados. 20 veículos furtados ou roubados foram recuperados. Furto é quando você deixa o veículo lá na rua e quando volta não acha mais nada. Foi-se.
Como é que é?
Agora o roubo é mediante violência. Camarada, chega em você, puxa o pau de fogo e diz:
perdeu, perdeu, perdeu.
E agora eu vou lhe dar um cacete, tá bom?
Não brinca.
Ei, lá vai o braço.
Tenha dó de mim, eu sou pai de filho.
Pai do céu, pense no sufoco. Então, durante o furto, você não vê nada. Porém, durante o roubo, pense num sufoco. 49 motoristas foram multados porque foram reprovados no teste do bafômetro ou porque se recusaram a soprar o bafômetro. Nesse caso, a multa é de R$2.934,70. Amigo motorista, cabeça que não pensa, o corpo padece. Ao assumir o volante, seja motorista,
seja responsável. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, atenção para a simpatia para prender a pessoa amada.
Diga!
Coloque 1 quilo de maconha na mochila dele ou dela e liga 190.
Ah, me poupe, JB.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas, mais 25 minutos e 40 segundos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena e o vice-prefeito Dr. Joaquim. Estão aqui conosco. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Juca. Bom dia, Caixa. Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Cultura. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito, Ibitirama, Zona Rural e também de toda a nossa região, né? Nessa manhã fria, mas de coração muito aquecido para conversarmos com você aqui de Monte Alto e de toda a nossa região.
Doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, prefeita, bom dia, Caixa, um abraço especial, Monte Altense.
Doutor Joaquim, fiquei satisfeito outro dia, pela rádio a gente tem visão, fila, para as pessoas tomarem a segunda dose. Como é que é bom para o nosso município?
Com certeza.
Alguns municípios estão convocando, até nas casas pedindo para tomar a segunda dose.
Exatamente.
E Monte Alto está tendo fila.
Exatamente, e está chegando em quantidade satisfatória, isso nos deixa muito, muito emocionado, né, irmão? Graças a Deus, não. Semana que vem chega mais uma dose aí, outra faixa etária, muito importante, tá? Então tudo isso é muito importante.
Segunda-feira vai ter a segunda dose para 60, 61 e 62.
Tá, e, vai, e já semana que vem chega as doses para
25 a 27 anos.
Também. Olha que maravilha, que maravilha.
1.500 poucas doses que vão chegar.
Exatamente.
Certo.
Né?
Então, nós estamos aqui, graças a Deus, controlado em termos aí de... não tem mais aquele sufoco no nosso pronto-socorro, doutor Joaquim?
Sim, João, isso é verdade, mas convém sempre a gente lembrar a população o seguinte, a gente está lidando com uma coisa diferente que nós não conhecemos a fundo, tá? E não podemos baixar a guarda em momento nenhum, permanecendo, né, com as medidas preventivas, não abusando de maneira nenhuma, nos ajudando mutuamente, assim nós vamos conseguir sair muito mais rápido dessa pandemia, João.
Tá certo. Agora, não tem mais o atendimento no Salão Social do Asilo. Agora é aquela tenda ali junto com o pronto-socorro.
Exatamente, voltou a tenda ao normal nas doenças respiratórias, né? As queixas devem ser voltar naquele local, tá? Mas graças a Deus já com bastante, bem controlado, João.
Tá certo. Mas se precisar, o Salão do Asilo está à disposição.
Com certeza,
tomara
tudo
que não
armado.
Precisa, né?
Com certeza.
Maria Helena, a gente nota que graças a Deus a vacinação vai indo muito bem. Nós teremos aí a segunda dose. Inclusive, temos também para os educadores físicos e veterinários.
Exatamente.
Na segunda-feira, a segunda dose.
Isso
é muito bom, né, prefeito?
Olha, João, graças a Deus, eu preciso aqui cumprimentar toda a minha equipe da saúde, em nome da IAE, com o pessoal das vacinas, pessoal da vigilância, pessoal de enfermagem, pessoal de pronto-socorro, pessoal de SAMU. Aliás, toda essa equipe, porque ontem, né, ainda conversando com os prefeitos da região, a gente começa a ver como é importante essa união de toda essa nossa equipe para que tudo isso fluísse muito bem, né? A gente vale ressaltar mais uma vez, o trabalho de agendamento foi muito positivo para que não houvesse aglomerações no nosso município. Então você vai, faz o seu agendamento e a gente solicita. Se o seu horário é às 11, não adianta você ir às 8, você tem que ir às 11, porque senão aí vai gerar aglomeração. e as pessoas estão tomando consciência da importância da vacinação no nosso município, têm buscado informações, pessoas que inclusive não haviam tomado nem a primeira dose, por um motivo ou outro, por ter lido algum fake news, e aí conversando com a secretaria, conversando com o pessoal da vigilância, com o próprio médico, as pessoas têm buscado informações com os seus médicos, estão buscando a saúde para que se faça a vacinação. Está sendo um sucesso a segunda etapa de vacinação no nosso município também, graças a Deus. E semana que vem vamos estar aí vacinando pessoal de 25 e 26 anos, como diz o Juca, a nossa faixa produtiva, né? Então a gente precisa que se chegue o mais rápido possível a toda essa vacinação, essa imunização. Conversávamos ainda há pouco aqui nos corredores que a vacinação é um pilar, os testes, juntamente com o lockdown inverso, foi outro, e principalmente a ação da população em cumprir as regras. A gente fica muito entristecido quando a gente conversa nas nossas reuniões com o Caixa, com a Pri, com todo o pessoal da vigilância, e a gente continua a ver que existem aquelas grandes festas, aquelas grandes aglomerações. As pessoas têm nos ligado, sim, quando não consegue ligar num número, liga no 153, liga na vigilância. Na verdade, as pessoas já têm os nossos celulares, né, Caixa? E acabam ligando pra gente e fazendo a denúncia das festas, né? Olha, vem aqui do lado da minha casa, deve ter umas 30 pessoas, tá barulho, tá muito complicado. Então, assim, as pessoas pedem realmente para que se haja nesse sentido de não fazer. Estamos numa etapa final, não é porque circula assim que não há pessoas aumentando a quantidade, que nós ainda temos pessoas nas nossas UTI, o Joaquim está ali acompanhando muito de perto, e assim, nós conversávamos com médicos da região sobre essa questão dessa nova cepa, da Delta, eu acho que é um assunto que tem que vir à pauta, tem que ser conversado novamente, não conhecemos nada sobre ela. Não sabemos do potencial dessa nova cepa e precisamos, sim, evitar as aglomerações.
Certo, então nós teremos aí, não tem que tirar senha, nada. Pode ir direto lá, você de 60, 61, 62 anos, no anfiteatro municipal, das 8 às 16 horas. Você vai ver a data que você tomou a primeira dose. Quem tomou no dia 5 de maio vai tomar a segunda dose na segunda-feira. Quem tomou a primeira dose no dia 6 de maio vai tomar a segunda dose na terça-feira, dia 3. Quem tomou a primeira dose no dia 7 e 8 vai tomar a segunda dose no dia 4, quarta-feira. Isso no anfiteatro municipal e não precisa tirar senha nenhuma. Já a segunda dose para educadores físicos e médicos veterinários será na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 8 às 11 horas. Também não precisa de senha, tá certo?
Exatamente.
Como que foi a reunião ontem com os prefeitos da nossa região?
Graças a Deus, eu gostaria publicamente aqui de agradecer a toda a equipe que se empenhou muito, toda a nossa equipe da prefeitura, que se empenhou para que a gente fizesse esse momento de maneira muito responsável. O Caixa...
Você estava de terno ou não? Não, né?
O Caixa foi. O Caixa foi muito bem vestido, virou até meme, né?
Parecia Mandetta?
Nossa, ele estava lá com uma blusa social cor-de-rosa, um sapato que brilhava mais que o sol. Maravilhoso.
São Paulino.
Parabéns, Caixa. Tava muito... Mostrou para a região a elegância dos nossos funcionários. Parabéns.
Obrigado.
Virou até meme, coitado. Mas vamos falar sério aqui. Então, ontem nós tivemos um encontro dos prefeitos, que foi aqui em Monte Alto. Gostaria de agradecer imensamente, né, o Silvio de Pradópolis, professor Emerson de Abdicabal, Fabrício de Cândido, o Zé Marcos de Barrinha, o vice de Guariba, que é o Calão, que é o José Carlos, o Donizete de Itaiúba. A gente não estendeu muito, até porque foram orientações da Vigilância Sanitária, para que não houvesse aglomeração. Então, a gente conversou antes com esses prefeitos, já não é o primeiro encontro, já tivemos encontros em Pradópolis, o Juca me representou em Jabuticabal e outros encontros que nós tivemos para fazer discussões sobre assuntos regionalizados. Lá atrás, quando nós conversávamos sobre aquele momento de aberturas e fechamentos, a gente foi muito importante, porque houveram momentos em que Monte Alto fechou e outras cidades ficaram abertas. Então, as pessoas saíam de Monte Alto, iam para outras cidades, e esse vírus começou a circular na região. Quando nós tomamos a iniciativa de nos reunirmos e tomarmos decisões regionalizadas, padronizou. Então, se estava fechado, fechava todo mundo, se abria, abria todo mundo, e nós tomamos a decisão de nos reunirmos mensalmente para discutirmos, e não somente ações de abertura ou fechamento, mas também compras, ações de segurança, Os nossos secretários de educação já têm um grupo também que eles discutem as ações, os nossos secretários de saúde e outros assuntos também que são pertinentes a todas as cidades. Como eu disse ontem, cidades pequenas, médias ou grandes, os problemas são os mesmos, dificuldades são as mesmas. E ali nós já temos prefeitos que passaram por dois mandatos, que retornaram depois de muito tempo, com muita experiência. Ali nós também temos médicos como Joaquim, como outros prefeitos também que são médicos, que nos trazem informações sobre a questão da saúde. Prefeitos, professores como eu, professor Emerson, que a gente fala com muita propriedade sobre a questão de educação. E isso é muito importante, é uma democracia, é uma discussão muito saudável. Ali nós colocamos algumas pautas, as RPPNs. Até porque a gente precisa agradecer aqui publicamente, o Florindo nos deu abertura naquele espaço de Monte Alto, né, que é o Sítio dos Eucaliptos. Eu acredito que todo mundo conheça. Quem não conhece o Sítio dos Eucaliptos em Monte Alto, procure pelo Florindo, né, porque é um espaço realmente diferenciado dentro do nosso município. Os prefeitos que ali chegaram, secretários e outras autoridades disseram: nossa, a gente não imaginava que na nossa região tivesse um espaço ecologicamente tão correto, né? E ali o Fábio deu algumas explicações ambientais e essas pessoas já disseram, assim que terminar a pandemia, que eles querem trazer para Monte Alto de forma turística as pessoas para conhecer. Monte Alto tem muito a oferecer, né? Ainda um prefeito comentou, a gente passa pela pista e a gente não imagina que tem um espaço de educação ambiental tão grande dentro de Monte Alto, né? E então essas cidades já levaram um pouquinho de nós. Também discutimos a questão da saúde, falamos sobre a questão da Covid, por isso que a gente vem aqui falando a respeito dessa questão de Delta, que foi um dos assuntos que também foi pautado nessa reunião, até porque um dos secretários de saúde ali levantou essa preocupação que já se traz de São Paulo. Há um estudo que se diz que há mais de 100 casos já no estado de São Paulo espalhados, é que ainda não há testagem. Então, assim, foram N assuntos e protocolos de saúde, como, por exemplo, a questão da volta do futebol, protocolos de saúde, a questão de festas, né? Os nossos bufês têm sofrido muito com essa questão de festas, os protocolos para retomada. E a pauta principal ali, que tínhamos muitos secretários de educação, que era a volta às aulas, que é uma grande preocupação. Por que essa grande preocupação, João? Porque as crianças são assintomáticas. Aí a ECO ainda colocou, junto com o trabalho que foi realizado pelo Caixa e com toda a nossa equipe da vigilância, que nas casas onde a gente ia testar aquela pessoa positiva, se testava a criança. E na maioria das casas, as crianças estavam assintomáticas, sem nenhum tipo de sintoma e positivas. Então, não há um estudo ainda sobre a questão das crianças estarem positivas. Como é esse vírus circulando nessas crianças?
Mas as aulas não começam agora em agosto, não?
Não.
Vai começar em setembro?
Da rede municipal, elas irão começar em setembro, logo após a segunda etapa de vacinação dos nossos professores.
Deve ser depois do dia 12 de setembro.
Depois do dia 13. A gente fez um cálculo. Por que que a RECA disse? Da preocupação da vacinação dos nossos professores, né?
Esse é um decreto, né?
Isso, nós assinamos o decreto ontem à noite. Eu comentava com a RECA. Eu falei: RECA, eu vou me colocar em sala de aula. Eu não me sentiria segura pela minha vida e pela vida dos meus pequenos em voltar para a sala de aula sem a minha segunda dose e o período que é necessário de 14 dias após a vacinação.
Você é professora.
Eu sou professora. Então, eu e RECA, graças a Deus, a gente conversa muito de igual para igual porque somos professoras e a gente se entende muito bem. E dizendo sobre isso, ela fez uma pesquisa também com os professores, com os diretores. Qual é a preocupação, João? Esses pequenos da creche, né, da antiga creche, a primeira infância, que precisa retomar os cuidados. Já a prefeitura já fez todas as compras dos IPIs, já está tudo comprado, já está tudo entregue, mas há essa preocupação. Qual a outra preocupação? O emocional desses meninos. Como que eles vão voltar? Então, teremos que fazer uma anamnese, entender o que aconteceu fora da escola. Nós vamos ter que fazer uma grande sondagem de aprendizagem para ver como nós vamos retomar. Não é chegar e colocar conteúdo para esses meninos, até porque a gente tem que fazer uma avaliação do que eles conseguiram aprender em casa ou não. Não há utopia aqui em Monte Alto. Eu sei que a internet não chega em todos os lugares. A Secretaria da Educação, através das escolas, ofereceu material impresso para as crianças, para que elas fizessem em casa. Mas a gente compreende também que pai é pai, professor é professor. A gente não pode colocar para o pai a responsabilidade de ensinar. Nós temos as didáticas e a pedagogia para poder fazer essa ação. Então, nós vamos avaliar o quanto esse estar em casa, perdão, gente, o quanto que estar em casa dificultou aí a questão da aprendizagem dos nossos meninos para fazermos uma retomada planejada. Então, nós tivemos aí com a RECA essa conversa e com outras cidades. Há algumas cidades, João, que já estão retomando, até Serrana, por exemplo, né, que já teve aquela vacinação em massa, que faz parte de um estudo onde a grande parte da população já foi vacinada e já se comprovou que há eficácia nessa retomada com responsabilidade. Não é vamos retomar amanhã, vamos colocar todos os meninos dentro da escola. Não. Vai se retomar com 50%, vai ter um trabalho pedagógico de aprendizagem no período pós-aula para que esses meninos retomem esses conteúdos. Então, assim, eu preciso parabenizar a REC e a minha equipe da educação, porque elas estão fazendo um trabalho muito grande. E mais, João, a questão do acolhimento desses professores, né? Porque o professor vai ter que ter o seu momento também, porque nós tivemos que no primeiro momento de pandemia, eu falo isso porque eu estava em sala de aula, né? Eu sou professora, eu estou prefeita, mas eu estava em sala de aula. Muito bruscamente, a gente tem que sair do giz e lousa e ir para a era digital. E eu falo isso por mim, com quase 50 anos, da dificuldade que eu tive de mexer com todos esses mecanismos de informática. Não foi fácil, mas o professor se desdobrou, o professor buscou aprender, a secretaria ofereceu, oferece e oferecerá também muitos mecanismos para que isso aconteça. Mas há sim, da nossa parte, e há sim, da parte de todos da educação, uma preocupação muito grande com essa retomada.
E as escolas particulares?
As escolas particulares, as escolas estaduais, elas se remetem ao Estado. O Estado...
O Plano de São Paulo.
Plano São Paulo. E o governador determinou que os professores voltassem.
Então, o SESI, por exemplo, vai voltar com 100%.
Isso. O SESI vai voltar com 100% porque ela também é uma escola particular. Ela tem uma autonomia de decisão que não cabe nem à prefeitura, né? Então, eles entenderam que eles têm as condições. Porém... Nós já vamos deixar muito claro, o Caixa pode até falar bem sobre isso, nós já conversamos sobre isso. Retomamos, uma criança positivou. Tá, positivou, nós vamos acompanhar essa criança, essa sala será toda afastada, o professor será afastado e continuaremos a analisar o que aconteceu. Duas crianças positivaram, nós vamos fechar a escola.
Considera surto.
Já considera um surto. Então, assim, e vou dizer a todos da nossa cidade... Todo mundo me conhece e sabe, ainda recebi no grupo lá o apelido de mão de ferro. Não me ofende em nada, fico muito feliz até porque realmente eu tenho o pulso muito firme nas minhas decisões. E todo mundo conhece a minha vigilância sanitária. É para todos. Então, assim, se tivermos um caso, vamos parar as aulas, vamos monitorar esses meninos. Afastamos os meninos, afastamos o professor e continuamos o monitoramento. Dois casos, já considero um surto, eu fecho a escola.
Então, escolas particulares, estaduais, recomeçam já
voltou,
as aulas.
Voltou ontem,
quer dizer, então, segunda-feira.
Eles
como
foram...
que fica o transporte desses alunos?
O Bianchi está aqui, ele vai poder...
Desses alunos aqui, não dos universitários.
Não, nós vamos...
Esses aqui internos.
Esses alunos, os alunos do SESI, a prefeitura... Tem a sua parcela de atendimento.
Tem horário,
mas tem,
né?
Os horários que o Bianchi vai poder estar passando aqui pra gente, que nós fizemos regras também. E as outras escolas particulares é responsabilidade dos pais. Alguns pais de escolas particulares, João, se você me permite, têm me ligado. Maria, eu preciso mandar meu filho para a escola? Não, o filho é seu, a decisão é sua.
Até as municipais também.
Então,
o pai manda se quiser.
As escolas estaduais, a decisão é do pai. Eu quero mandar meu filho para a escola, a responsabilidade é sua. Então, assim, não quero mandar meu filho para a escola. Seu filho também na escola estadual também não terá prejuízo, que a gente sabe que o Estado também tem as suas plataformas de ensino que continuarão a mandar aí essas informações para os meninos.
Minutinho.
Uma retomada, Caixa, que a gente vai estar fazendo com os nossos meninos também, terá um termo.
Isso.
Um termo de responsabilidade. A responsabilidade não é da prefeitura, a responsabilidade é dos pais. Vou mandar meu filho para a escola. Eu assino um termo que eu sou responsável por essa volta. Não vou mandar meu filho para a escola. Eu vou, de toda forma, sim ou não, a família vai assinar um termo de responsabilidade.
Agora, se tiver dois casos de escola particular, você fecha também?
Fecha a escola.
Fecha também.
Ó, vou repetir. Um caso, a gente vai afastar toda aquela sala de aula e o professor. mais um caso. Vamos imaginar que aquela criança, a segunda criança, nós já consideramos um surto. Nós fechamos a escola até que se passe todo aquele período, né, Cássio? Todo o período, para depois para que se haja retomada. Só que havendo isso no município, a vigilância já está, já conversei com a vigilância e já conversei com a secretária de saúde. Nós podemos mudar o decreto e fazer o fechamento, sim. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está trabalhando de forma de conta-gota. Então, assim, nós precisamos da responsabilidade de todos, até porque a criança, ela é responsabilidade da família, ela é responsabilidade da prefeitura. Então, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com essas ações.
Eu vou liberar o caixa aqui, mas antes, pra cá hoje, Palmeiras e São Paulo.
Ah, já não vou falar pra você. Eu tô sentindo assim, a minha tá até meio tremendo aqui, mas eu acho que é o doutor aqui do lado, já tá em choque já. Eu acho que é 2-0, assim, sem muito susto.
Passa, você vai trabalhar pra não dar azar pra gente, hein?
Doutor Joaquim, o senhor que é um grande palmeirense. Placar de hoje, São Paulo e Palmeiras.
Tô muito confiante no meu time também.
Mas qual o placar?
1-0 tá bom demais.
São Paulo, você é 2-0.
Por que você torce o corintiano num dia de hoje?
Torce pro São Paulo.
Tá bom. Então nós vamos.
Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. E faz um bom trabalho durante a madrugada também. Se esquenta um pouquinho esse frio, tá?
Obrigado, João. Obrigado, Marilena, pelo apoio. Doutor Joaquim, pelo apoio.
Caixa, muito obrigada. Deus acompanha aí no seu trabalho. E vou dizer mais uma vez: ontem ele estava extremamente elegante e foi elogiado pelas
nós
pessoas.
Vimos aqui.
Você viu que foto chique?
Você viu, né, João?
Tá certo. Eu estou recebendo o Bianchi, que é o responsável pelo transporte. Vai falar do transporte das escolas aqui na zona urbana e também do transporte dos universitários, que o transporte dos universitários já começa na segunda-feira. Então, Bianchi vai explicar para você que vai estudar fora de Monte Alto. Ô, Bianchi, bom dia, Bianchi.
Bom dia. Bom dia, prefeito, doutor Joaquim Moreira.
Tudo bem?
Tudo bom.
Bom, o transporte aqui na cidade, a Marilena já falou.
Sim.
Certo. As escolas estaduais começam, né?
Correto, 50%.
Mas vai ter 50% dentro do ônibus?
Sim.
50% de aluno, a capacidade do ônibus, 50%.
Certo. Para as escolas estaduais?
Isso.
Jeremias, doutor Raul e o Zacarias.
Jeremias, Zacarias e ETEC.
Tem a
Nelly.
O Nelly é bem pouco o número de usuários.
A ETEC também. E a escola do SESI?
O SESI retorna com 100%.
100% também segunda-feira?
Segunda-feira.
Certo. O transporte dos universitários, como que fica?
A partir de segunda-feira, nós já transportamos universitários desde janeiro. Com um número mínimo de alunos, mas sempre foi. Segunda-feira começa Ribeirão Preto, na parte da manhã, Barretos, Taquaritinga, Jaboticabal.
Que mais?
No período noturno.
Sim.
Tem Ribeirão Preto, Araraquara, sim, Bebedouro, Jaboticabal e Taquaritinga e Catanduva.
Certo. Nesse início agora,
sim,
vai ser só um ponto, vai ser o almoxarifado?
Perfeitamente.
São dois horários. Qual é o primeiro horário, Bianchi?
Na parte da manhã, 5:30 da manhã.
Sai às 5:30 da manhã?
5:30 da manhã.
Não passa em lugar nenhum, já sai direto.
Direto dali. Infelizmente, é a alternativa que nós achamos, isso.
Certo. E retorna meio-dia?
Então, por volta de... Tem vários horários, né? É, Ribeirão Preto volta por...
Isso. Do almoxarifado.
Do almoxarifado.
E no período noturno?
A partir das 17h30, no caso, né? Para Ribeirão Preto, Araraquara, Catanduva, Bebedouro. Aí vem Taquaritinga, Jaboticabal, um pouquinho mais à frente, 6h15 da tarde.
Certo.
E depois no retorno à noite, que é complicado, para quem for de moto, de carro, tem como guardar a moto dentro do almoxarifado. O carro na rua, mas tem o vigilante ali, né? E o retorno, para quem não está de moto ou de carro, a gente vai tentar fazer alguma coisa para chegar mais próximo do bairro onde ele mora.
E nesse início do transporte aí, depois vocês vão já escolhendo alguns pontos também para pegar os...
Os pontos já existem.
Já existem.
Porém é o seguinte, como a gente não tem o número de quem é que vai estudar, é uma retomada, está difícil, então é difícil você soltar nos pontos, você não sabe onde estão os estudantes.
E se está lá, você não tem. E... O que o estudante precisa levar para ter o direito do transporte?
O Felipe está fazendo
um comunicado.
Um comunicado, tudo. O aluno vai preencher na plataforma da prefeitura, no site ali, os dados pessoais que necessário, mais uma declaração de...
Certo.
Aula presencial, no caso, para cada um. e a gente vai transportando. Aquele que não conseguiu fazer, nós vamos transportar da mesma forma. A pessoa vai se adequando no dia a dia.
Vem preparando também os
documentos. Perfeitamente.
Certinho. Qualquer dúvida, 3244-3044.
Perfeito, correto.
3044.
3040.
3040.
Isso.
3244-3040.
Perfeito.
A partir de segunda-feira pode ligar lá que recebe as informações.
Sim, sim, sim.
No CAC, na educação também, né?
No CAC também. Os alunos do transporte interno aqui também estamos com dificuldade, não foi feito assim um cadastramento de todos. A escola do SESI está nos auxiliando nesse caso aí. Vão passar para a gente um relatório de todos os alunos usuários de transporte, para que não haja aglomeração lá no CAC. Nós vamos achar uma forma de fazer a carteirinha para identificação dessas crianças, e assim vamos caminhando, e onde tiver certo, vai continuar certo. Onde tiver errado, nós vamos consertar.
Já estamos caminhando para voltar à normalidade.
Isso,
graças a Deus, viu, Bianca?
Exatamente.
Bom trabalho para você, Bianca.
Obrigado.
Bianca, muito trabalho. Obrigada por seu trabalho. Reforçando, João, os ônibus que serão transportarão os nossos alunos, as famílias podem ficar tranquilas, porque serão somente 50% desses alunos.
Com
todos os protocolos de higiene também, né?
E dizendo também, como ainda não existe uma identificação dos estudantes para que vá para Ribeirão Preto, normalmente a carteirinha ela serve para um controle do motorista para saber quem foi, para saber quem volta. Então vai ter uma assinatura. Os estudantes vão dar a presença dentro de um papel para ter um controle.
Até porque, né, Bianca, a gente quer reorganizar também todos esses trajetos, organizar os pontos mais próximos das casas, né? Nós vamos fazer aí um recálculo desse trajeto para a gente ter uma maior organização aí do nosso departamento. Bianca, um abraço a você, muito obrigada por seu trabalho. Em seu nome, eu cumprimento a todos do nosso almoxerifado e principalmente os nossos motoristas do nosso transporte, né? Sempre aí com muita responsabilidade, muito zelo, cuidando das nossas vidas dentro do nosso município. Isso é muito importante.
Claro, pode, claro, deve aparecer algumas falhas.
Bastante.
No início. Mas é só ligar lá e tem capacidade, a equipe do Bianca aí vai resolver aos poucos todas as falhas. Tá certo, Bianca?
Certo, bastante problemas vão aparecer.
Bom, claro, no começo vai ter sim vários problemas, dúvidas.
Pedimos até a compreensão dos pais, que muitos não aceitam. Ah, tem que ir lá no almoxarifado a saída. Infelizmente, foi, de momento, foi a alternativa.
Sim, é lá, por enquanto. Depois vai melhorando para todos.
Inclusive, a Guarda Municipal vai nos auxiliar segunda-feira na saída, 5h30, para não ter problema com trânsito, nada. E assim a gente vai.
Vai voltando ao normal.
Vamos voltando. Tudo será novo, né? Conversávamos ontem, inclusive, ali entre todos os prefeitos, será a nova normalidade.
Sim.
Porque nós nunca mais voltaremos a ser as pessoas
eu
que nós
digo,
fomos pós-Covid, né?
Reforçando, eu digo o seguinte, quando 2020 será um marco novo na história do mundo.
É um pós-guerra, né?
Pós-guerra.
Exatamente. Nós estamos voltando com coisas novas, aprendendo coisas novas, quer dentro da vida particular, quer dentro da vida profissional, de todos nós, ali a gente sentiu, né, que realmente é isso que está acontecendo, e a gente tem que ir reaprendendo com isso, e a gente precisa muito da compreensão de todos para que a gente volte ao normal.
Vamos voltar. Bianca, muito obrigado. Bom trabalho para você.
Obrigado igualmente.
Eu quero aqui mandar um abraço para a nossa população.
Sim.
Porque nós estamos bem adiantados em termos de vacinação.
Sim.
Falei agora há pouco, fila para tomar a segunda dose. A população está colaborando. Agora eu quero falar sobre, inclusive, o ensino. A partir da semana que vem, volta a entregar aquele hortifruti.
Isso, exatamente, João. Nós vamos aí, voltamos aí com a entrega dos hortifrutos. Terça-feira, né, mais uma etapa de distribuição do kit de hortifruti aos nossos alunos da rede municipal. Aqui, mais uma vez, parabenizar a REC equipe, mas também ali o nosso pessoal da Cozinha Piloto, a Aline, toda aquela equipe. Bom, ali é uma família, né, João? Você sabe o carinho, o amor que eu tenho, trabalhei ali. E teremos notícias boas, porque já trabalhamos, né, Juca, para trazer verbas para uma reforma ali para a Central de Alimentos. Muito em breve estaremos aqui anunciando, já fruto desses 7 meses aí do nosso trabalho. Também a compra de utensílios para lá, que é uma necessidade. Estive na outra entrega de hortifruti. Dá muito dó de ver a condição dos utensílios ali da nossa Central de Alimentos. Estaremos ali fazendo realmente essa retomada, né? E os pais serão sempre avisados por WhatsApp, viu, João?
Sim, então, do pai, sim,
então por favor, você que acompanha aí o WhatsApp do seu filho, o professor passará para você todas as informações. As primeiras entregas, elas vão acontecer dia 3 no Dr. Raul Ilaides, dia 4 Lourdes Siqueira. Dia 5, Amélie Tieserini. E cada um é com 100 kits para cada escola.
Vamos receber 100 kits, é.
Então, gente...
E na dúvida?
Na dúvida você vai ligar. Você pode ligar no 3244-3112 ou você pode ligar lá na prefeitura, 3244-3113, que nós passaremos todas as informações. Gente, e também a gente precisa agradecer aos nossos agricultores familiares e todos, também as outras pessoas que fazem a entrega de materiais de hortifruti granjeiros para Monte Alto, mas a nossa agricultura familiar em especial. Passaram por tamanha dificuldade com esse frio, com essa geada, com a perda de produtos, mas estão ali, fortes e parceiros da gente. Isso é muito importante. Então, esses hortifrutis aí foi uma indicação dos vereadores, né, do Baltazar, em parceria com o Fabrício Nogales, e a gente está fazendo essa entrega aos nossos alunos e está sendo muito produtiva. A gente conversa com os pais, eles falam da qualidade dos produtos. Inclusive, a gente pede para que a pessoa busque no dia que foi orientado, porque se você buscar depois, é igual na casa da gente. Se eu colocar um alface para comer ele na segunda-feira e depois eu for buscá-lo na quarta-feira, ele vai estar murcho mesmo, né? Então, a gente pede que na data marcada, no horário marcado, porque já houve um cronograma para não haver aglomerações nas escolas, as pessoas possam buscar. E é um trabalho com muito carinho, né, Juca? É isso que as pessoas precisam entender. Que é um trabalho com muito carinho feito por nós, por mim, pelo Juca, pela nossa equipe da educação, pela nossa equipe da Central de Alimentos, pelos nossos agricultores que levantam aí nessas madrugadas frias para fazerem esse plantio e entregam ali com muita responsabilidade, com muito capricho para que isso chegue a contento a toda a nossa população. E a gente deseja de coração, João, que além desse alimento de corpo, também seja um alimento de alma, porque quando a gente recebe algo que é feito com amor, a gente leva essa energia positiva para dentro dos nossos lares. Então, que esses kits cheguem nos lares e possam trazer também aí muita energia boa para dentro dos lares. É bem aquilo que o Juca estava falando. Estamos passando por uma etapa difícil, mas nós não podemos afrouxar. É isso que a gente pede todo momento que a gente usa esse microfone e outros também, e as nossas redes sociais. Nós temos uma nova cepa chegando, não sabemos nada sobre ela e precisamos nos unir. Essa palavra empatia, eu acho que vai ser a palavra que deve marcar o ano de 2020 e o final da pandemia. Algumas pessoas usam disso com maldade, com palavras negativas, com críticas desconstrutivas. Isso não é bom. Eu gosto muito de conversar com o Joaquim, a sabedoria dele, a gente conversa muito lá no gabinete, da empatia, se colocar no lugar do outro, tentar entender por que que ele fez dessa forma e agir. Oração é fazer a prece, mas também ter atitude, que é o que nós temos feito no nosso governo. A gente conhece todos os problemas. Hoje aqui, João, posso alancar para você grandes desafios que nós temos, e eu e o Juca conversávamos antes do programa. Nós temos a questão dos moradores de rua, que é um assunto que a gente não está parado. A gente que vamos vir aqui para falar também para o Não Dê Esmola, já quero aproveitar hoje, que a gente sabe que o comércio, depois do Dia dos Pais, vai ficar aberto até um pouco mais tarde, que as pessoas não deem esmola. A prefeitura está fazendo toda a sua parte. A gente dá o alimento, a gente coloca eles em local seguro. Nós temos a nossa equipe da assistência social que vai vir aqui para dar os números, e não são poucos, do acolhimento desse carro que está passando nas madrugadas, fazendo recolhimento dessas pessoas, entregando leite quente, entregando sopa quente. E aí, às vezes, algumas críticas dizendo que a gente está cuidando de bandidos. Não, nós recebemos uma verba social que vem para assistência e nós temos que fazer a utilização dela. O que cabe a nós, enquanto município, é fazer ações para que essas pessoas não fiquem nas ruas. Quando a prefeitura oferece o alimento e o pouso, e oferece o trabalho também, porque a gente não quer mais que essas pessoas fiquem para as ruas, a gente quer que eles retomem, e nós já temos casos positivos de pessoas que estavam em vulnerabilidade e já estão trabalhando no PAD, a gente precisa que a população nos ajude não dando esmola. Porque quando você dá esmola, ele não vai querer ir para o abrigo que a gente oferece, ele não vai querer comer o alimento que a gente oferece. Porque se ele já está nessa condição, porque ele está doente pelo vício. Ele quer beber e ele quer usar droga. Então, quando você dá dinheiro, você está financiando para que ele tenha condições de fazer esse mal para a vida dele. Então, não dê esmolas. Contava ainda que outro dia passava pelo centro, eu vi um vidro abrir, a pessoa deu R$10. Gente, você não sabe o mal que você fez para ele. Porque se você não der, ele vai usar dos recursos da prefeitura e nós teremos condições de realocá-lo para que ele não fique incomodando na porta dos bancos, mexendo com os carros nos faróis, incomodando a nossa população. Nós temos ciência do problema, mas nós vamos ter que todo mundo trabalhar junto para diminuir esse problema no município.
E complementando, Mar, essa questão é uma questão universal.
Sim.
Né? Ela não é só no nosso país, ela está no país inteiro, principalmente nessa época de pandemia. A gente está cansado de dizer isso.
Sim.
E o que, que nós temos que fazer como administração de Monte Alto? Cuidar dos nossos, do nosso pessoal dentro da nossa cidade da melhor maneira possível. E é o que a gente está fazendo, mas desde o início da nossa administração. Nós estamos procurando conhecê-los, conhecer essas pessoas, né? Junto, junto com a assistência social, essas famílias, para poder fazer o melhor para elas. É isso que a gente quer, resolver problemas dentro da nossa cidade, desse tipo de população.
Certo. O vereador Mauro Cavaletti está nos acompanhando e eu quero falar um programa especial para o prefeito, doutor Joaquim, sobre a Cesta Verde.
Sim.
E também sobre a Guarda Municipal, se haverá ou não possibilidade de novas contratações. Mas é um assunto pouco complexo que a prefeita precisa conversar e explicar para a nossa população. Sim. Tá bem, Marilena?
Tudo já, por mim, tranquilo.
Tá bem, doutor Joaquim?
Sim, com certeza.
Você marquei, nós vamos lá?
Com certeza.
Então acontece o seguinte, vamos pedir orações, porque hoje nós teremos aí o quarto dia da novena do Sermão Jesus, tem missa às 14h30, às 17h e às 19h. Amanhã, missa às 7h, às 9h, às 14h30, às 17h e às 19h. Com esse novo plano, prefeito, você vai ampliar o horário do ligeirinho ou vai continuar do jeito que está?
Por enquanto nós vamos permanecer no horário que está, nós estamos fazendo um levantamento para compreender realmente qual é a demanda do nosso município. É como disse, eu gosto muito quando a gente diz, nós estamos reaprendendo, então nós estamos conhecendo a nova realidade do nosso município para que não tenha gastos desnecessários.
Certo. Conselho Municipal de Saúde, através do Davidson, agradecendo a Maria Helena e o Dr. Joaquim, que vocês estiveram participando lá da Conferência Municipal de Saúde. Dr. Joaquim, um bom final de semana.
Para todos nós, um final de semana abençoado para todos nós, né? E que Deus esteja conosco cada segundo de nossas vidas.
Maria Helena, bom trabalho para você, um bom final de semana.
João, Juca, você, principalmente você que está aí do outro lado, que nos ouve todas as vezes no nosso programa. Deus abençoe imensamente a sua vida. Coloque a mão no seu coração, você vai sentir esse coração bater. Sabe o que significa? Que Deus está dentro de você. Deus fez você um mecanismo perfeito, porque Ele sabe que você é capaz. Temos noites traiçoeiras, sim, mas no outro dia o sol vem e nos dá novas oportunidades. Não carregue a sua cruz sozinha. Deus vai dar a você anjos com nome de amigos. Você pode contar sempre com a Prefeitura Municipal de Monte Alto, com cada um de nós. Nós estamos aqui humildemente vestindo o avental do trabalho para atender a nossa população. Que sejamos luz, que sejamos bênçãos, que tragamos paz para a vida do outro. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a presença de Jesus. Você pode escolher os dois caminhos. Escolha o caminho da felicidade. Você merece ser feliz, porque Deus está contigo, Jesus te ama e nós também. Um ótimo, abençoado final de semana. Seja feliz, mesmo com a máscara. Coloque um sorriso embaixo do seu rosto e você olhe de maneira diferente os problemas. Nós temos meio copo de água. Você pode dizer que está faltando ou que está cheio. Esteja cheio, cheio de paz, de felicidade, de harmonia. Trate bem, você será tratado assim também. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você, que eu te garanto, em menos de um mês você vai mudar a sua realidade. Sorria para a vida, seja feliz. Um beijo, Monte Alto. Estamos aqui sempre para atender vocês.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.